Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 44.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
André Luiz Mendes.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está no ar o Bate-Bola Nacional e as manchetes que serão notícia nesta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Técnico Rogério Ceni madruga, já está em Belo Horizonte. Assina e assume o Cruzeiro e também fala no Bate-Bola. Flamengo e Vasco desfalcados para o clássico de sábado em Brasília. Jogadores do Bahia falam sobre Felipe Melo. Hoje tem Série B do Brasileirão. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui no Sonzão Forte da Nacional, com apresentação e produção de André Luiz Mendes. Está no ar o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Neste Bate-Bola Nacional, eu já começo liberando o Flamengo. Flamengo vem aí com o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. Após vitória por 3-1 no último sábado, os jogadores tiveram folga no domingo. O técnico Jorge Jesus tem a semana cheia para trabalhar e enfrentar o Vasco no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De certo, o treinador não vai poder contar com o lateral direito Rafinha, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão. Contra o Vasco, o português também não deve poder contar com Rodrigo Caio, Gabigol e Lincoln. A esperança maior é que eles possam estar à disposição contra o Internacional pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã no próximo dia 21. Com o último resultado, o Flamengo diminuiu a vantagem do líder, Santos, de 8 para 5 pontos e também para o vice-líder, o Palmeiras, de 4 para 2. O Santos tem 32, o Palmeiras chega a 29 e o Flamengo está na terceira posição com 27, a mesma pontuação de Atlético Mineiro na quarta colocação. O Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 28 gols marcados. Por outro lado, é a pior defesa entre os 10 primeiros colocados da competição, com 17 gols sofridos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha! O presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, já autorizou, né, o Marcos Braz, acompanhado do Bruno Spínola, deve também estar o Marcos Mota, que é o advogado Flamengo, para negociar com o Balotelli. O problema é que o Balotelli, ele tá com um empresário e falando com outro, ou seja, o Nino Raiola, que é o empresário de fato do Balotelli, trata das coisas dele, mas o Flamengo está falando com o André Catoli. E até no Twitter dele ele está dizendo lá, está explicando que não importa o número de jogadores e sim a qualidade de vida que o jogador tem quando passa por um empresário, mas o detalhe é o seguinte: quem resolve é o jogador. Então, os dirigentes do Flamengo estão lá, o Balotelli recebeu uma ligação: quer jogar no Flamengo? Quero. Os caras foram lá, estão lá para negociar e fatalmente o Balotelli, nas próximas horas, deve ser anunciado um novo reforço para o ataque do Flamengo. Quem falou sobre a atuação do VAR foi o técnico Luiz Felipe Scolari, com aquela calma de sempre.
O VAR tá aí para melhorar, para piorar, ou para ter problemas, ou para que no futuro seja uma coisa já mais organizada. Não, o VAR tá aí, e foi institucionalizado, e um dia acha um pelo em ovo de um lado, outro dia acha um pelo em ovo do outro lado. É assim, a gente tem que ficar quieto e esperar que as coisas evoluam de tal forma que possa a gente ter certeza daquilo que está sendo examinado ou que tem ocorrido. Então vai evoluir provavelmente como está evoluindo na Inglaterra, em outros países, a mostrar no telão o que é que o árbitro está examinando, o árbitro de vídeo vai se reportar, uma série de detalhes, mas isso é o futuro e eu não tenho nada que falar do VAR hoje, se prejudicou, se acertou, não vou discutir porque não adianta. É, o VAR é um instrumento, está aí e a gente tem que trabalhar corretamente em cima dele.
Ele pegou o voo às 3h50 da madrugada em Fortaleza, chegou cedinho a Belo Horizonte. Técnico Rogério Ceni deu coletiva no próprio aeroporto de Confins e você ouve aqui no Bate Bola Nacional.
Para mim é um prazer muito grande estar aqui, apesar da noite aí viajando, meio com sono, não sabia que vocês iam estar por aqui, achei que seria mais tarde a entrevista, mas muito contente. Para mim é uma honra poder estar usando o azul do Cruzeiro agora. Eu espero corresponder, poder fazer um trabalho bacana aqui, um trabalho que a gente possa, né, reguer nesse momento de dificuldade que o Cruzeiro enfrenta.
Ser uma escolha da diretoria e também dos jogadores, de parte dos jogadores que deram um aval para sua vinda, te dá mais tranquilidade para fazer esse trabalho, Rogério?
Cara, eu tenho as minhas convicções, né, de trabalho, agradeço logicamente a boa vontade de todos, né? Eu sei que hoje você fala dos jogadores, queriam que você, normalmente todos gostam de você, depois da primeira rodada eu já não gosto muito, porque sempre começam 11 jogando, né? Mas eu torço para que o grupo tenha desejos, tenha vontade, tenha ímpeto, porque no final das contas nós somos coadjuvantes, né? Os atletas é que decidem. Eu já estive do outro lado como atleta bem pouco tempo atrás, e se eles acreditarem no trabalho e tiverem desejo de sair dessa situação, sem dúvida nenhuma o Cruzeiro consegue, tem força para isso. É um time fora de série.
Rogério, há pouco menos de 4 meses você recusou uma sondagem do Atlético e agora aceita a proposta do rival. Fala pra gente sobre isso.
São duas grandes equipes. Há quatro meses atrás eu não poderia trabalhar em lugar nenhum do Brasil, porque eu estava no meio de duas finais de campeonato estadual e da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. Então, pelo respeito que eu tenho pelo clube e pelo, acho que nem tanto, não só o respeito, mas o desejo de ser campeão. Se tivesse aqui no Cruzeiro, eu também não iria para lugar nenhum do mundo. Então, assim, não tem momento, são momentos completamente distintos, né? E nós viemos aqui tentar fazer um desafio, né, maior pelo momento de dificuldade, momento de baixa, que não é normal para o Cruzeiro, porque é um clube acostumado a vencer, né? Teve um momento difícil, se não me engano, 2011-12, né? Depois 13-14 campeão brasileiro, 15-16 também passou por momentos de instabilidade, 17-18 ganhando Copa do Brasil. E agora volta a ter um momento instável, tomara que ele não seja tão duradouro que nem esses outros que passaram, né? E também porque logo chega o centenário, é 2021, se não me engano, né? Centenário do Cruzeiro. Quem sabe a gente possa... Não é fácil, né? Mas quem sabe a gente possa fazer parte disso tudo. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui no dia de hoje.
O que mais te motivou nesse desafio, Rogério? Assim, de mudar, sair do Fortaleza e chegar no Fortaleza?
Fortaleza se tornou uma equipe vencedora e eu tenho assim o maior carinho do mundo pelo Fortaleza. Ficar no Fortaleza teria sido correto. Vir para o Cruzeiro também é correto. Eu acho que é uma grande equipe que é acostumada a ser campeã, acostumada a ganhar. E vou dizer uma coisa para você, nós estamos numa semifinal de Copa do Brasil. Nós, por me colocar como parte disso a partir de hoje, né? E é uma situação delicada, difícil, mas não é impossível de se reverter. Então, quando se te oferece a possibilidade de tentar um título, você não pode deixar escapar.
Vamos agora destacar o Fluminense. Alô, Rodrigo Ricardo!
Derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte no último sábado, o tricolor ficou à espera do resultado entre Cruzeiro e Avaí. O jogo terminou empatado em 2-2 e o tricolor carioca continuou onde estava na tabela, na 15ª colocação, com apenas um ponto à frente dos cruzeirenses, time que abre a lista dos clubes rebaixados se o campeonato terminasse agora.
Agora a gente tem que sair da situação, tem que ganhar jogo, mas assim, o que fica, o que segura o trabalho é você vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, e o Fluminense jogar com as dificuldades financeiras que o time tem, com a folha salarial que a gente tem, com os jovens que a gente vai lançando, com os jogadores que a gente vai melhorando, e consegue enfrentar qualquer time de igual para igual com uma chance maior de ganhar.
O treinador Fernando Diniz criticou parte da imprensa, que insiste em questioná-lo sobre os resultados que o estilo de futebol pregado por ele traz para o Fluminense.
A gente quer mudança no Brasil. Aí quando vocês vão entrevistar lá o Klopp, eu ouvi falar, o cara ficou lá 5 anos sem ganhar nada. Saiu o Guardiola, continuou na primeira, segunda temporada, e quando pergunta para os caras, fala, em um ano não dá para fazer nada. Aqui nós estamos trabalhando há 7 meses, a gente remontou um time inteiro. O time que jogou o Campeonato Carioca praticamente mudou as 11 peças. E o time consegue jogar bem. Então isso é uma coisa, agora garantia, a gente não tem garantia.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o CSA no Maracanã. Nenê, expulso contra o Galo, está fora. E Pedro é dúvida. O atacante, com dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético e passará por exames e avaliação do departamento médico esta semana.
A respeito daquela entrada do Felipe Melo em cima do Luca e tal, primeiro, olha só, o Gilberto acha que ele não foi maldoso não, o atacante do Bahia.
Toda vez que o Felipe Melo entra num lance, todo mundo acha que ele é maldoso. Eu não acho, eu acho que ele vai com força, porque ele é um jogador de força, mas ele pegou. E quando se pega um jogador, infelizmente, se é expulso e sofre a consequência da força excessiva que ele tem. Mas não acho que ele seja um cara que fez aquilo por querer. Claro, o Luca tem razão, total razão, porque poderia ter acontecido algo muito grave com ele hoje aqui, mas graças a Deus não aconteceu. Ele tá bem, o Felipe Melo sabe que ele errou, mas vida que segue, tem que botar a bola pra frente e fazer o jogo dele. Eu acho que o jogo dele é esse, o jogo sempre foi esse. Ele sempre foi um jogador de força, de muito aguerrido, e isso ele não pode deixar de ser, independente do resultado dos jogos.
O outro atacante foi o Luca, que foi atingido pelo Felipe Melo, que ocasionou na expulsão do jogador, já acha o contrário.
É coisa do jogo, né? Eu achei que ele foi maldoso, que ele foi imprudente. Tanto é que vou ver as imagens agora. Tenho quase certeza que ele veio por cima, tanto é que acabou tendo um corte aqui, mas é isso aí, é o jogo dele, né? Ele chega firme, às vezes desleal, e de cabeça quente a gente acaba tendo esse tipo de reação. Ah, sem dúvida nenhuma, eu falo com absoluta certeza que ele foi maldoso. Mas eu não tenho nada contra ele, não. Eu acabei falando algumas coisas ali pra ele que é coisa do jogo. Acontece.
Hoje a bola rola pela Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Oeste. O Atlético Goianiense é o terceiro com 25 pontos. Oeste, 14º com 18. Joga no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, 7:15 da noite. Outro jogo é lá no Alto da Glória, no Couto Pereira, em Curitiba. O Coxa, que está na segunda posição com 26 pontos, recebe o 13º colocado com 18. Brasil de Pelotas. A bola rola às 21h30. A FM Nacional 96,1 segue com sua programação normal. A Juliana Maia comando tarde na Amazônia e Luciano Barroso abre as portas para São Paulo e Rio, Brasil inteiro ligado no Tarde Nacional, na verdadeira Rádio do Brasil. Bate-bola volta logo mais às 18h40 com o comando do Bruno Mendes. Tchau, tchau, galera.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola, bate-bola.